acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Eu gostava de, primeiro, propor a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se há alguma questão que queiram levantar. Parece que não, portanto, vou assumir que está aprovada. Dar-vos muito breves informações. Nós temos connosco uma nova assessora parlamentar, Ana Montanha, que está aqui à minha esquerda, a quem quero dar as boas-vindas, e informar que o assessor Filipe Xavier transitou para outra comissão. Eu gostava já agora de agradecer toda a dedicação e profissionalismo e simpatia o tempo todo que esteve aqui connosco, porque foi tudo isto que eu acabei de dizer e, portanto, penso que estamos todos em sintonia para agradecer o trabalho dele e dar as boas-vindas à Ana neste seu novo, como nova assessora. Também gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que está aqui connosco pela primeira vez na nossa reunião em representação do PCP. Seja muito bem-vindo a esta comissão. Bem, em relação à proposta da ordem do dia, nós começamos com uma audiência conjunta com a Comissão de Saúde e com a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão da Associação Portuguesa de Psicomotricidade, APP, para detalhar as vossas preocupações sobre o processo de regulamentação da profissão de psicomotricista. Sejam muito bem-vindas. Estão aqui connosco, acho que só queria confirmar, a professora Cristina Rubianes Vieira, que é Presidente da Direção, a professora Ana Rita Bodas, Vice-Presidente da Comissão, da Direção, a professora Rita Almeida Santos, que está online aqui connosco, já se registou, que é Tesoureira da Direção, online, a professora Nídia de Amorim, Secretária da Direção, seja muito bem-vinda, e a professora Joana Jorge de Carvalho, Vogal da Direção. Nós temos uma grelha que vos foi comunicada. A grelha é muito semelhante a grelhas de audições, exceto que neste caso, como são três comissões que estão juntas, os grupos parlamentares têm um bocadinho mais de tempo para poderem intervir em relação às questões que queiram pôr e os esclarecimentos que queiram obter de vós. Portanto, no início têm 10 minutos para fazer a vossa apresentação e depois têm 10 minutos no fim. O que quer dizer, se vocês quiserem usar mais 2 ou 3 minutos no início, não há problema, mas depois têm 2 ou 3 minutos a menos no fim. O total são 20 minutos. E, portanto, era só para esclarecer isto. Em relação aos grupos parlamentares, recordar que cada grupo tem 4 minutos para a sua intervenção e que farão na ordem normal em que nós temos estas intervenções. Portanto, eu passava desde já, penso, quem vai fazer a primeira apresentação em PowerPoint. Eu não sei como é que se traduz PowerPoint para português, mas em computador. Em computador. A senhora professora Cristina Rubianes Vieira tem a palavra. O tempo vai contar ali naquele relógio, ao fundo. Tem a palavra.
Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer às comissões. Ok. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade que nos é dada para apresentar as nossas preocupações relativamente à regulamentação da profissão de psicomotricista. Nós que estamos aqui presentes somos todas psicomotricistas, trabalhamos no ativo. Aqui na direção acabamos por representar até bastante diversidade de contextos de atuação profissional do psicomotricista e também as várias regiões do país, mas já lá chegaremos um bocadinho mais à frente. Gostaríamos de começar por fazer uma breve síntese daquilo que é a psicomotricidade, caso seja um conceito ainda não muito conhecido. É a área de estudo multidisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistémicas entre o psiquismo e a motricidade numa visão holística das funções cognitivas, corporais, emocionais e simbólicas, promovendo as capacidades do indivíduo ser e agir num contexto biopsicossocial. isto do ponto de vista da definição da área científica do estudo da psicometricidade. E depois tem uma correspondente profissional. E então o psicometricista é o profissional que intervém através da mediação corporal e expressiva, através da qual estuda, adequa e intervém de forma profilática, reeducativa ou terapêutica no potencial desenvolvimento do indivíduo. E, portanto, de uma maneira sintética, a prática profissional do psicometricista acontece como resultado de uma formação universitária especializada e acreditada em Portugal por 3 das principais universidades portuguesas, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade de Évora, que têm sido periodicamente avaliadas muito positivamente pela agência que acredita as formações de ensino superior em Portugal. Os psicometricistas trabalham nos contextos de saúde e da educação, seja no setor público, no Serviço Nacional de Saúde e através do Ministério da Educação, no setor social, nomeadamente através das IPSS e também no setor privado, não só ao nível das respostas de saúde de hospitalização privada, clínicas, consultórios, etc., mas também estabelecimentos de ensino privado. A nossa atuação é bastante abrangente do ponto de vista da população que atendemos. Atuamos desde o período neonatal até o período geriátrico, portanto acompanhamos todas as etapas de vida e o nosso trabalho tanto atua num âmbito preventivo, portanto de promoção do desenvolvimento daquilo que chamamos normativo, mas também nas áreas mais associadas à parte da reabilitação, que é através da atuação reeducativa ou terapêutica. A prática profissional do psicometricista já existe, já está contemplada em vários contextos em Portugal. É contemplada muito explicitamente, como somos os técnicos superiores de educação especial de reabilitação ou de reabilitação psicomotora, que surge a par das demais profissões de saúde nas convenções coletivas de trabalho assinadas pela CNIS, que regula as IPSS e publicada periodicamente no Boletim do Trabalho e do Emprego desde o ano 2007 e 2008. Aqui há uma ligeira diferença entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, onde a profissão até surge antes do que no continente, mas desde então tem sido periodicamente contemplada e atualizada. Constamos da classificação portuguesa das profissões desde 2010, mais especificamente como outros profissionais de saúde diversos. Aliás, aqui destacamos o facto que dentro destas das profissões de saúde somos a única que existe neste momento e que ainda aguarda a regulamentação. E somos uma profissão de inscrição obrigatória pela entidade reguladora da saúde desde 2016. Neste momento, estimamos que existam cerca de 2.500 psicometricistas em Portugal, distribuídos pelas várias regiões do país, sendo que aqui existe uma assimetria muito acentuada ao nível do reconhecimento e da implementação profissional nas várias regiões. Por exemplo, na região autónoma da Madeira, o emprego é essencialmente público, porque as leis regionais há muitos anos que contemplam a profissão do psicometricista e, portanto, especialmente ao nível da educação e, portanto, todas as escolas, através da Direção Regional da Educação, todas as escolas podem contar com os serviços de psicometricistas, com uma solução legislativa diferente, mas com um resultado prático relativamente semelhante. Também nos Açores existe um psicometricista, pelo menos em cada agrupamento escolar, e mais recentemente também foi aberta a possibilidade de integração a nível dos centros de saúde. Ambas as situações não são realidades, pelo menos de forma sistemática, em Portugal continental. Temos também psicometricistas, tanto no Serviço Nacional de Saúde como nas escolas públicas, mas cada região, cada escola encontrou a sua solução para conseguir integrar estes profissionais. A necessidade está reconhecida, e por isso é que os profissionais lá estão, mas depois a falta de regulamentação faz com que seja muito diverso o tipo de enquadramento profissional. Acresce a isto a realidade de que, existindo neste momento as 3 universidades a formar psicometricistas, todos os anos entram no mercado de trabalho mais 150 novos psicometricistas, com esta realidade de regulamentação ainda por concluir. Enquanto psicometricistas, estamos em exercício tanto na saúde como na educação há mais de 20 anos e foi o bom trabalho dos vários profissionais ao longo de todos estes anos que tem, de facto, sido o fundamento para as necessidades, ou seja, a resposta para as necessidades que foram sendo identificadas e às quais os nossos profissionais foram dando essa resposta. Na realidade, a psicometricidade em Portugal recua aos anos 70, 80 do século passado enquanto ciência de estudo e depois, a partir dos anos 90, foi-se consolidando como uma área de formação universitária, até que a partir de 2005, 2006, passou a ser uma área de formação específica profissional. Desde, lá está, 2005, que a Associação Portuguesa de Psicometricidade, que foi criada em 2001, tem tido diversas iniciativas políticas no âmbito da regulamentação da profissão. Portanto, quando a profissão, enquanto formação universitária especializada foi criada, desde logo foi iniciado o trabalho para a regulamentação da profissão. E, obviamente, sabendo que nunca seria um processo rápido, entretanto passaram-se quase 20 anos e o processo ainda não está concluído, ou seja, passou dos tempos que seriam os expectáveis para um tempo bastante mais alargado. Mais recentemente, e com o objetivo então de tentar concluir este processo de regulamentação de profissão, a Associação iniciou um trabalho, ou deu continuidade a um trabalho, mas mais concreto, de reunião de pareceres sobre a pertinência e a premência da regulamentação da nossa profissão no nosso país. E, portanto, daí resulta a documentação de suporte, que é pública, que está disponível no nosso site e que podemos fazer chegar aos senhores deputados a seguir à presente audiência. Temos uma síntese das iniciativas, todas as iniciativas políticas em que a APP participou ou teve parte desde 2005 relativa à profissão do psicometricista. Temos uma carta de apoio à regulamentação da profissão em que explica muito bem os fundamentos da profissão e que tivemos a gentileza de poder contar com ela, elaborada pelo Sr. Professor Dr. Vítor da Fonseca, que foi o precursor da psicometricidade em Portugal e é o nosso sócio fundador número um, e que teve também um importante papel na regulamentação da profissão no Brasil, um parecer também do Sr. Professor Vítor da Fonseca. Reunimos também um conjunto de parceiros nacionais que nos parecem ser revelar a pertinência das nossas pretensões, desde o Sr. Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde, o parceiro da Provedoria da Justiça, da Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e também três cartas que nos parecem muito relevantes de apelo à regulamentação da profissão elaboradas pelos reitores das três universidades que formam psicometricistas em Portugal. Além de inúmeras cartas de profissionais de saúde, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, portanto, todos os profissionais que já colaboram neste momento com os psicometricistas em equipas multidisciplinares e que, de facto, testemunham a importância da regulamentação da profissão. E temos também cartas de apoio internacionais de outros países que têm também uma formação semelhante e que têm a sua profissão já reconhecida ou protegida nos seus países. Portanto, em julho deste ano fizemos a abertura da petição. Os primeiros signatários são pessoas de relevância na área científica da psicometricidade e da área política. E depois temos, muito felizmente, o apoio de muitos signatários individuais e institucionais que representam os utentes, os familiares, instituições.
Já passaram 10 minutos.
Sim, estou a terminar. Profissionais. Neste momento contamos já com mais de 8.400 assinaturas validadas pelos serviços da Assembleia da República e neste momento já ultrapassámos, ontem estávamos com 9.146 signatários, hoje já ultrapassámos este número. Quais são as nossas pretensões? Acima de tudo, para os utentes e familiares que usufruem da psicometricidade, mais segurança, e isto obtém-se através da prestação de serviços por profissionais devidamente qualificados, assim como a igualdade de oportunidades de acesso aos cuidados de saúde prestados por psicometricistas em todas as regiões do país. Também para as entidades empregadoras públicas e privadas, a regulamentação é importante porque vai permitir acreditar as habilitações necessárias para o exercício profissional, como profissão de saúde, assim como definido enquadramento profissional a par das demais profissões de saúde. E, por fim, para os próprios profissionais, a existência de um perfil profissional do psicometricista que resulta e corresponde à formação universitária de excelência que nós temos em Portugal e que está acreditada. Isto não só vai permitir a regularização dos profissionais que já existem no mercado de trabalho, mas também consolidar as condições de exercício profissional para os nossos colegas psicometricistas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Também por ser tão claro na vossa explicação. Eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Ana Isabel Santos, do PS, para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Excelentíssimos membros da Associação Portuguesa de Psicometricidade, caros e caras deputados. Apresento uma saudação aos representantes da Associação Portuguesa de Psicometricidade, que aqui nos trazem um assunto muito relevante. A psicometricidade tem feito o seu caminho no nosso país, tendo desde a década de 80 do século passado feito parte da oferta formativa superior em Portugal. A sua constante evolução tem levado a vários estudantes que se forme e especialize nesta área do saber, contribuindo posteriormente nas comunidades, com um leque alargado de ações e um público-alvo bastante heterogéneo. É importante termos noção que atualmente a licenciatura, como vocês referiram, em reabilitação psicomotora encontra-se como oferta formativa na Universidade de Lisboa, Trás-os-Montes e Alto Douro e na Universidade de Évora, estando por isso implementada em realidades geográficas diferentes. Como inicialmente fizeram referência, os psicomotricistas exercem sua atividade profissional no âmbito terapêutico, reabilitativo, reeducativo e ou preventivo, nas mais diversas situações ligadas a problemas de desenvolvimento e de maturação psicomotora, de comportamento, de aprendizagens, de âmbito psicoafetivo, e a sua intervenção contempla vários grupos etários. Esta transversalidade faz com que a área do saber possa dar um contributo fundamental a equipas multidisciplinares destinadas a intervirem junto, por exemplo, na comunidade académica ou na saúde. Como todos sabemos, nos últimos anos foram marcados por um forte impacto da pandemia do Covid-19 no normal funcionamento das escolas, com efeitos severos nas aprendizagens e na saúde mental de milhares de alunos que ainda hoje estão a recuperar. Este esforço tem sido essencialmente baseado no excelente trabalho de milhares de profissionais de todo o país, que todos os dias se dedicam junto aos seus alunos para que sejam mitigados estes efeitos tão nefastos da pandemia. Na intervenção aqui realizada pela Associação, estão explanados vários fatores que suportam a defesa da regulamentação da profissão, tanto para o benefício dos próprios profissionais como dos próprios utentes que acompanham os tratamentos. Gostaria, por isso, de perguntar aos nossos requerentes aqui hoje presentes se poderiam traçar um mapa geral da realidade europeia e internacional relativamente à regulamentação da profissão, mapa esse que nos seria muito útil para compreender o enquadramento dos nossos parceiros europeus. Penso que também seria bastante benéfico para que a nossa troca de ideias se nos fosse dado um estado de arte da formação superior do nosso país nesta área e quais os principais desafios que consideram existir atualmente neste âmbito. Também penso que estamos todos cientes da importância da atuação de profissionais como os psicometricistas ao longo destes anos, mas penso que também seria útil ouvir de quem efetivamente está no terreno diariamente quais são os principais anseios e dificuldades que estes profissionais passam e como tem sido a sua relevância na intervenção para a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no sistema de ensino, bem como na mitigação de impactos de efeito da pandemia na saúde dos nossos alunos. Agradeço desde já as respostas que aqui possam ser dadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passo de imediato a palavra à senhora deputada Joana Barota Lopes, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. cumprimentar a Associação Portuguesa de Psicomotricidade, agradecer-vos por estarem aqui. Este assunto da regulamentação das profissões é um assunto complexo, é um assunto moroso, como aqui também nos disseram, há 15 anos que aguardam regulamentação, não é um assunto que nos seja estranho, muito pelo contrário, e afeta todos os setores, como imaginarão. E, portanto, nós ao longo do tempo, e ao longo destes vários anos, em que também tive a oportunidade de acompanhar algumas destas pretensões, numa primeira fase o reconhecimento da profissão, essa vocês já têm, e, portanto, já estão numa outra fase que tem a ver com a questão da regulamentação. Aqui há uma pequena nuance que era aquilo que queria tentar perceber, para percebermos de que maneira é que podemos ajudar-vos também a discutir este assunto e a perceber, enfim, como é que se protege esta profissão de psicomotricionista, mas também como é que a Assembleia da República se pode envolver nessa regulamentação. E a verdade é que nós, em janeiro de 2021, foi aprovada uma nova lei no que diz respeito à regulamentação das profissões. Esta lei vem do cumprimento de uma diretiva, mas é verdade que já corresponde àquilo que nós, desde 2013, que andamos a tratar esse assunto, que tem a ver com o acesso livre das profissões. Portanto, por definição, o acesso às profissões deve ser livre. Há situações que a lei prevê que deve haver, de facto, quando são criadas condições, eu presumo, daquilo que vi da vossa exposição, que tenha a ver com a própria segurança dos utentes, no caso dos doentes, portanto, também consigo perceber isso da forma como explicaram, porque são muito claros já nas razões que invocam e, enfim, depois se estão ou não lá contidas. Mas, portanto, vocês próprios já têm esse cuidado, que é indicar porque é que a vossa não deve ser uma profissão de exercício livre, mas deve ser regulamentada. Agora, o que aconteceu com a legislação de janeiro de 2021 é que deixou de estar completamente no escopo da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para inserir aqui uma outra nuance, que é a noção da obrigatoriedade do visto de proporcionalidade. Quer isto dizer o quê? Que tem que ser avaliado, tem que haver um parecer que nos diga, para que nós possamos, aliás, a lei é clara, para que a Assembleia da República possa agir, é preciso que haja um visto prévio de proporcionalidade, uma avaliação prévia de proporcionalidade, para justamente se aferir entre a dinâmica do exercício livre que queremos enquanto sociedade e aquilo que, que são os vossos argumentos para a necessidade de regulamentar a profissão. Esta proporcionalidade tem que ser aferida. Só que ela é aferida pela tutela. Portanto, a primeira pergunta que eu quero fazer é: eu vi que tem ali muitos pareceres, não vi nada relativamente à tutela, e a lei é clara, a tutela tem que se pronunciar. Para além da tutela, a DGERT, e a DGERT tem que emitir esta avaliação de proporcionalidade. Aquilo que temos visto, infelizmente, nos últimos meses, já com outras profissões, é que não tem sido possível sair desta pescadinha de rabo na boca. Nem a tutela responde, nem a DGERT presta qualquer saída para esta não-resposta da tutela. É aquilo que vos pergunto, porque aí, para nós podermos fiscalizar e tentar, para depois podermos agir, precisando desta avaliação da proporcionalidade, aquilo que vos pergunto é: que diligências é que já tomaram, quais foram as respostas que tiveram, para nós podermos também, independentemente da avaliação que venha a ser feita, podermos também interferir enquanto legisladores. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado.
Pedro Frazão, Sr. Presidente.
Seja muito bem-vindo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo uso da palavra. Queria também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, apresentar os nossos cumprimentos à Associação Portuguesa de Psicomotricidade e agradecer a exposição. Lamento não ter conseguido estar desde o início. Esteve aqui o deputado professor Gabriel Mitar Ribeiro. Eu estava na Comissão de Saúde, numa outra audição que se estendeu um pouco mais. E lamento por isso. De facto, a profissão de psicomotricista encontra-se contemplada já na classificação portuguesa de profissões desde 2010, está reconhecida tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Segurança Social, Existem, pelo que sabemos, cerca de 2.500 psicomotricistas a exercer profissão em todo o território nacional e a minha primeira pergunta era se nos conseguia caracterizar qual a divisão deste universo de profissionais entre o setor social, o setor público e o setor privado, ou seja, a nossa população portuguesa, quando precisa de aceder aos cuidados de saúde performados por um psicomotricista, qual é no território nacional e também se conseguisse caracterizar do ponto de vista do território nacional entre o interior e os grandes centros urbanos, qual é a oferta nesta área da saúde, nomeadamente entre os três setores, dos pilares dos três setores de acesso à saúde, o privado, o social e o cooperativo. Depois também gostaria de sublinhar, obviamente, a enorme pertinência dos psicomotricistas na área da saúde, que é reconhecida por todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e próprios e educadores também das próprias crianças, e que terá subjacente uma própria capacidade, um cabimento orçamental até no próprio Estado. Também a relevância destes profissionais reconhecida pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, o que também até depreende a possibilidade da concessão de um subsídio especial à educação das crianças e jovens com as suas necessidades especiais e que careçam deste tipo de abordagem, compensando os encargos resultantes da aplicação das formas específicas deste apoio. Também no Ministério da Saúde, sendo que o próprio Serviço Nacional de Saúde existem há muitos anos, no próprio Serviço Nacional de Saúde existem há muitos anos profissionais que integram as equipas multidisciplinares, peço desculpa, nas áreas de pediatria e de pedopsiquiatria da saúde mental de crianças e jovens, assim como na saúde mental dos adultos e dos idosos. Portanto, uma vez mais, em nome do nosso grupo parlamentar, apresentamos os nossos cumprimentos e fazemos a transferência do nosso tempo restante para que possam explicar melhor a vossa intenção hoje no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, que está aqui também, é coordenador do Chega na 10ª Comissão. Muito obrigado por estar aqui, pelo menos é a informação que eu tenho.
É na nona, Sr. Presidente.
Na nona, Saúde. Desculpa, na Saúde. Comissão de Saúde, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e agradeço as amáveis palavras que me dirigiu. Cumprimento os senhores deputados nesta comissão pela primeira vez e cumprimento as nossas convidadas, dirigentes da Associação Portuguesa da Psicomotricidade, e passaria a colocar-nos algumas questões de natureza mais prática no sentido de nos ajudarem a compreender a vossa realidade e também as vossas necessidades. E desde logo, com esta pergunta que costuma ser mais ou menos sacramental, é olhando para as necessidades do país e tendo em conta a capacidade atual de formação de profissionais nesta área, quais são as necessidades reais, isto é, de quantos psicomotristas é que, de facto, o país necessita neste momento para atuar nos vários contextos. E em falando do exercício dos vários contextos, gostaria que comentassem um pouco como é que funciona a vossa atividade, isto é, se ela é exercida de modo completamente autónomo ou se depende de orientações de outros profissionais, de prescrições de outros profissionais, que sei eu, médicos, porventura. Em relação às vossas condições de trabalho, isto é, se têm uma carreira específica ou não têm, quer no setor público, quer no setor privado, nós, nomeadamente, em relação ao sistema público de ensino, ouvimos com frequência e vemos com frequência a reivindicação de técnicos superiores nas mais diversas áreas aos quais não é reconhecido muitas vezes nem o vínculo, nem uma carreira específica, mas eu creio que essa realidade se replica noutros contextos profissionais, noutras tutelas e também em relações de trabalho também de natureza privada. E enfim, era um pouco sobre isto que eu gostaria de vos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que já não há mais nenhuma intervenção de nenhum outro grupo parlamentar. Antes de dar a palavra à professora Cristina Rubianes Vieira, eu gostava também de esclarecer que Foram muitas as perguntas, não tem a tarde toda para responder, mas aquilo que não conseguir transmitir pode-nos sempre enviar por escrito para podermos distribuir pelos vários grupos parlamentares. E eu dava-lhe já a palavra, tem à volta de 8-9 minutos. Vamos ser simpáticos até aos 10, mas é... faça favor, senhora deputada.
Senhora... Muito obrigada. Muito obrigada a todos e muito obrigada pelas perguntas, porque de facto ajudam-nos aqui a esclarecer algumas questões. Haverá com certeza informação adicional que vamos querer enviar, mas queria começar, vou tentar fazer por ordem sequencial das perguntas que foram colocadas. Relativamente ao mapa geral da realidade europeia, a Associação integra o Fórum Europeu de Psicometricidade, onde estão representados 14 países. A Suíça não pertence à União Europeia, mas os demais países pertencem à União Europeia, e existem 7 países com licenciatura em reabilitação psicomotora. Os nomes podem diferir um bocadinho, mas com uma formação muito similar. E estamos em condições de dizer que a formação é similar, porque existem os requisitos mínimos de formação dos psicometricistas a nível europeu, e a Associação fez o trabalho de comparação dos planos de estudos das várias universidades portuguesas com estes requisitos mínimos, e todas as universidades cumprem. E, portanto, isto também tem um papel muito importante na movimentação de profissionais no espaço europeu, tanto no reconhecimento de profissionais que vêm, por exemplo, de França, trabalhar para cá, como, por exemplo, um psicometricista português que queira trabalhar em qualquer um destes países, também com a profissão de psicometricista já reconhecida e regulamentada. Relativamente aos anseios e dificuldades dos profissionais, tem muito a ver com esta questão do reconhecimento e da regulamentação da profissão, porque a necessidade está reconhecida, a procura existe, aliás, a própria procura da formação tem vindo a aumentar nos últimos anos. Neste momento, as médias de acesso às nossas formações são totalmente similares às demais formações em saúde, e às vezes, por questões de regulamentação, não é possível prestar o serviço a todas as pessoas que precisam dele ou nas melhores condições que dele precisam. E, portanto, relativamente à proteção da profissão, faz todo sentido, acima de tudo, por uma proteção dos utentes, ou seja, da mesma maneira que nós não queremos alguém que não seja enfermeira dar uma vacina ou uma injeção, também não pode ser uma pessoa que não está qualificada a ser um psicometricista. Ao longo das várias iniciativas políticas que tivemos, destacava se calhar as reuniões que tivemos com o Ministério da Saúde, e nessas reuniões a resposta de facto foi sempre positiva. A transição do processo depois para a Administração Central dos Serviços de Saúde é que, por algum motivo, daí para a frente acabou por não avançar mais. E, portanto, aquilo que tem sido manifestado é sobre a pertinência da regulamentação da profissão. Não tivemos, foi depois, um avanço que permitisse, por exemplo, termos uma carteira ou uma cédula profissional, como têm as demais profissões de saúde. Relativamente aqui à questão da distribuição dos psicometricistas nos vários setores, eu diria que o setor social é talvez aquele que reúne o maior número de profissionais em todo o país, e, por exemplo, se estivermos a falar das IPSS, elas estão igualmente distribuídas por todas as regiões do país. O setor público e o setor privado também reúnem um número importante de profissionais. A principal questão no setor público prende-se com a diversidade da forma de contratação dos profissionais resultante da falta de regulamentação, não é? E, portanto, vão encontrando as soluções que vão sendo possíveis para a necessidade. Dizer que muito deste emprego em todos os setores também resulta de uma importante parceria das universidades com as várias instituições, e, portanto, muitas vezes são através de estágios de mestrado, de investigações desenvolvidas, que é possível colocar esses profissionais, e que depois isso vai também permitir a colocação já em exercício profissional direto nas várias entidades. Obviamente existe uma maior concentração de profissionais nas zonas urbanas litorais, embora também vão começando a aparecer, especialmente através do setor social, respostas no interior. O subsídio de educação especial atribuído às crianças e jovens que precisam da psicometricidade, assim como a comparticipação, por exemplo, por seguros de saúde, pelo SAMS, pela ADSE, são instrumentos importantíssimos para que as famílias tenham possibilidade de aceder à psicometricidade. E, de facto, aqui a questão da proteção da profissão também tem um papel importantíssimo, senão qualquer pessoa que alegue ser psicometricista poderia aceder a este serviço. Preocupados com esta questão, há vários anos que iniciámos a emissão da declaração de psicometricista a todos os nossos associados que cumprem os critérios para o exercício profissional, e o facto de estarmos a fazer isto de forma rigorosa e sistemática há tantos anos, neste momento tem o resultado prático das próprias entidades públicas e privadas já pedirem essa documentação aos profissionais que se apresentam como psicometricistas. Não é uma solução de futuro, é uma solução que tentámos dar alguma segurança tanto às famílias como às entidades empregadoras de que de facto eram profissionais qualificados a exercer. Relativamente a quantos psicometricistas o país necessita, sem dúvida que se tivermos as condições plenas para o exercício profissional e dada a procura que existe ao nível do ensino superior, estou certa de que os 2.500 que existem não serão suficientes. Inclusivamente dizer-vos que existem mais duas universidades que têm a formação acreditada e que são privadas neste momento em formação suspensa, mas de qualquer maneira a qualquer momento podem abrir a formação, que é a Universidade Fernando Pessoa no Porto e o Instituto Piaget nos vários polos que tem no país, e portanto também acreditamos que a necessidade de psicometricistas possa vir a ser colmatada tanto pela abertura de maior número de vagas, que se for caso disso, nas universidades públicas, como na retoma da formação pelo ensino privado. Relativamente ao exercício do trabalho, trabalhando em equipas multidisciplinares, trabalhamos sempre em articulação com outros profissionais, muitas vezes existe lugar à prescrição, principalmente quando há lugar a essa questão das comparticipações ou do reembolso das despesas, aí normalmente é exigida uma prescrição médica tal como é existido, por exemplo, para a terapia da fala ou para a psicologia, portanto há semelhança do que acontece, mas normalmente trabalhamos em equipas multidisciplinares que têm um diretor clínico, um diretor técnico. Também muitas vezes assumimos essa função em, por exemplo, nas ERPIs, portanto nos equipamentos residenciais para as pessoas idosas, vários deles os diretores técnicos são psicometricistas. Relativamente às condições de trabalho, a carreira, portanto, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem sido periodicamente atualizada pela CNI, já tem a carreira de técnico superior de Educação Especial e Reabilitação / Reabilitação Psicomotora. Muitas vezes essa carreira é usada como referência pelo setor privado, ou seja, não existindo outra referência, aquela é a referência que é utilizada em termos de acesso, descrição de funções, progressão na carreira. No setor público, idealmente estamos como técnicos superiores de saúde, existem depois toda uma diversidade de soluções, ou seja, há colegas, chega a acontecer na mesma entidade, porque colegas entraram em épocas diferentes, terem soluções contratuais diferentes e, obviamente, carreiras diferentes, remunerações diferentes, apesar de serem os mesmos, a qualificação ser semelhante. Penso que consegui responder.
Muito bem.
Posso passar? Minha colega vai só acrescentar.
Ainda tem algum tempo.
Sim, é muito breve. Eu gostaria apenas de esclarecer, porque também foi uma pergunta um bocadinho transversal, senhores deputados, que a questão que foi colocada acerca das assimetrias e das várias regiões do país... sobretudo no setor público e no Serviço Nacional de Saúde, temos realidades muito, muito diversas, e respondendo ao Sr. Deputado, nomeadamente relativamente ao interior do país e ao litoral, e nomeadamente à zona de Lisboa e Val do Tejo. Aquilo que acontece, nomeadamente no norte do país e especificamente no interior, mas sobretudo de Aveiro para cima, é que efetivamente os hospitais tentam há anos, há muitos anos, alguns hospitais contratar psicometricistas, nomeadamente para os serviços de pediatria e para os serviços de psiquiatria da infância e do adulto, não conseguem contratar estes profissionais. Há muitos anos que estes hospitais pedem, enquanto, por exemplo, não conseguem compreender como nos hospitais de Lisboa e Val do Tejo existem vários profissionais nesta área. E, portanto, só de salientar que, de facto, não só existem as assimetrias relativamente ao continente e às regiões autónomas, mas as assimetrias relativamente ao acesso à terapia psicomotora ou à prática psicomotora, de acordo com as necessidades, quer de crianças, quer de adultos, quer de idosos, à psicometricidade, é diferenciado porque temos uma assimetria regional que é muito significativa por dificuldade das próprias instituições conseguirem este contratualizar, sendo que os próprios médicos não percebem o porquê e não percebem porque é que existe esta assimetria, como estava a dizer. Isto coloca uma questão também muito importante para as famílias, porque, se bem que o número de psicometricistas é insuficiente para dar resposta ao nível público a todas as necessidades, nomeadamente, como a senhora deputada disse bem, agora no pós-Covid temos uma situação dramática ao nível da saúde mental em Portugal, mas se isto acontece com os próprios profissionais, mais acontece com as famílias que não conseguem aceder a estes serviços porque não os têm próximos. Eu posso-vos dizer da realidade, e vim hoje de Vila Real, que os pais não conseguem, muitas vezes têm que deslocar 100, 200 quilómetros para conseguir e não têm acesso ao público, acabam por fazer estas terapias no privado. E, portanto, penso que também é importante referir estas assimetrias relativamente não só aos profissionais, mas também às necessidades das famílias e dos utentes que não conseguem aceder a este serviço, que está mais do que comprovado que é muito importante nas equipas.
Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.